Estamos começando o CBN Saúde, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Hoje, o nosso assunto são as sequelas da Covid-19 que exigem atendimento fonoaudiológico. E para falar sobre esse assunto, estamos com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli. Olá, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço pela entrevista e nós começamos perguntando o seguinte: há sequelas da Covid-19 que exigem atendimento fonoaudiológico?
Sim, com certeza. Nós temos duas áreas de principais atuações fonoaudiológica com os pacientes que tiveram Covid-19, né? A primeira é para aqueles pacientes que tiveram alterações vocais, porque muitos pacientes, por ter tido o pulmão acometido, né, teve uma resistência pulmonar mais baixa, acabou tendo voz mais fraca, rouquidão, dificuldade na potência de voz, porque ar e voz está bem associado, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso. Para os pacientes também que foram entubados, nós precisamos fazer uma reabilitação vocal, porque muitos pacientes estão apresentando problemas para engolir, problemas para falar, ou até uma paralisia de prega vocal, porque na hora que é tirado a sonda de intubação, pode causar uma lesão ali na prega vocal. Então, os principais ali são dentro dessa área, na voz, né? E também para quem perde olfato e paladar. A gente tem a laser terapia, que tem a função de, vamos dizer assim, ativar as células através da irradiação do laser, e assim a gente trabalha o estímulo de olfato e paladar com o paciente.
Esse sintoma da fraqueza vocal, né, da alteração vocal, ele pode se prolongar por muito tempo?
Depende. Tem gente que, assim como o Covid é uma novidade para todo mundo, tem muita gente que fala que está há mais de 6 meses, por exemplo. Eu tive paciente que já teve Covid há mais de 6 meses e a voz só foi piorando porque ela não se reabilitou. Ela não procurou atendimento, ela só foi procurar na hora que ela viu mesmo que a voz piorou. E tem pacientes que vêm assim, teve Covid, já procura o atendimento fonoaudiológico e já se resolve rápido. São resoluções rápidas, tá? Não são tratamentos intensivos, demorados, porque é simplesmente a gente voltar o condicionamento respiratório e vocal nesse paciente. Então é deixar ele pronto para voltar ativa novamente.
São pacientes que ficaram muito tempo internados?
Depende. Eu já tive pacientes que ficaram 15 dias internados, entubados. Já tive pacientes que o único sintoma foi o sintoma de dificuldade respiratória, nem foi para o hospital e acabou tendo problemas vocais com isso, rouquidão, voz fraca. E tive pacientes também que teve sintomas pesados, não foi para o hospital e as sequelas foram maiores, entendeu? Então, assim, diverge muito de pessoa para pessoa.
Então, pessoas que tiveram sintomas não tão agressivos, até Sim. leves, mas que com sequelas prolongadas.
Exatamente.
E sobre essa alteração vocal, esses pacientes eram profissionais da voz ou não?
Eu já atendi cantores, já atendi pessoas que não fazem uso nenhum da voz e a voz piorou. Então, assim, o que eu tenho percebido é que os que procuram atendimento é porque realmente tiveram uma dificuldade vocal mesmo. Quando eu me refiro àquelas pessoas que não trabalham com a voz e não têm conhecimento nenhum, elas só estão com dificuldade de vocalizar som. E os cantores que tiveram Covid, eles são mais preocupados, então às vezes eles não têm nenhuma sequela, mas eles procuram porque o medo da voz ser prejudicada por conta da Covid é grande. Então tem esses dois públicos aí.
E como que é a reabilitação nesses casos?
Tudo vai depender de como essa voz está acometida, essa respiração está acometida, certo? Se for uma questão muito mais respiratória que vocal, tem que ter o trabalho multidisciplinar com a fisioterapia. Porque a fisioterapia tem que entrar nesse trabalho respiratório junto com o fonoaudiólogo, que através de exercícios e orientações a gente faz a reabilitação desse paciente. Então, vai depender do grau de severidade, do grau de lesão, do grau de como ele se sente. Então, tudo vai depender aí. E a gente trabalha com exercícios de intensidade e de força, para que ele consiga voltar a ter resistência. Então a gente trabalha com exercícios de assoprar canudo na água com som, de assoprar forte, de fazer sons fortes, para a gente conseguir fazer com que essa voz volte à potência que era antes do Covid.
E as pessoas precisam fazer esses exercícios depois das sessões também em casa.
Com certeza, eu acho, é o que eu falo para todos, né? A fonoterapia, a fisioterapia, a nutrição, tudo isso, se a gente não fizer em casa certinho como é orientado, a gente não vai ter os resultados que a gente quer. Então tem pessoas que demoram mais para se reabilitar porque não fazem o tratamento em casa.
Uhum. E como é que é essa fraqueza na voz? A pessoa fica com a voz diferente?
Olha, as pessoas relatam que a voz ficou mais grave. Né? Por quê? Porque quando a gente tem uma voz mais fraca, a laringe não consegue trabalhar bem. Então a tendência é ficar mais grave, a voz ficar mais airada, né? Aquela voz mais assim. Então fica uma voz grave, airada e pesada. A pessoa não consegue falar mais alto, porque quando a gente vai gritar, a nossa voz automaticamente já fica mais aguda. Quando a gente vai chamar alguém lá do outro lado da casa, do quarto, a gente precisa de uma voz mais forte. Então, para ter mais força, eu preciso de mais ar, mais forças do meu pulmão, e eu preciso de uma musculatura mais condicionada. Então, se eu tenho uma laringe aí que está fraca, junto com uma respiração comprometida, essa voz vai ficar mais grave, mais fraca, com bastante ar, e rouca, porque ela vai cansar mais fácil.
Uhum. E por falar em cansaço, é um dos sintomas que muitos pacientes relatam, né? O cansaço. Ele pode também ser tratado com exercício de fono?
Sim, sim. Porque quando a gente faz exercício vocal, a gente não tem como não trabalhar o pulmão. Porque a gente está trabalhando exercícios respiratórios juntos com com a voz. Porque para fazer som, a gente precisa de ar. Então, a gente está trabalhando então um condicionamento respiratório e vocal quando nós estamos trabalhando com esse paciente pós-Covid.
Uhum. E como é que é o tratamento pós-extubação?
O tratamento pós-extubação, ele é um tratamento um pouco mais delicado, tá? Porque o paciente, ele está muito fraco, muito fragilizado pelo processo de ter ficado entubado. Então, eu já tive duas pacientes que foram extubadas e acabou que a gente não pode já entrar com força, com exercício de resistência. A gente tem que trazer o quê? Qualidade de vida para esse paciente. Então a gente tem que começar a fazer ele fazer pequenos sons, tem que ver se ele está conseguindo engolir perfeitamente, para não broncoaspirar, para não engolir água e entrar no pulmão, né? Estou falando de uma forma bem mais simplificada para vocês, tá? Uhum. Então é um trabalho para ver como que está sendo a resposta desse paciente, porque depende de cada paciente, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, um paciente que ficou na UTI e foi entubado por um mês, ele pode ter uma resposta mais demorada para aquele que ficou só 10 dias. Então a gente tem que ir acompanhando como que ele está evoluindo para daí, de fato, a gente trabalhar na reabilitação da voz. A gente vai trabalhar o quê? Na reabilitação das funções primeiro. Função de respiração, função de engolir. A voz é o último caso aí. A gente só vai entrar na voz na hora que a gente vê que ele já está respirando bem e engolindo bem. Aí eu já posso falar, agora vamos trabalhar a tua voz, que daí você já vai ter alta. Porque é um trabalho um pouco mais minucioso, porque, por exemplo, teve uma paciente que eu tive que até para andar estava difícil para ela. Então como que eu ia fazer ela fazer sons fortes? Uhum. Né, Luciana? Não tem como, a gente tem que respeitar também como que esse paciente ele responde ao que a gente pede na clínica.
Nossa, dificuldade até para engolir, então, até para se alimentar corretamente?
Sim, porque você tem que entender que a prega vocal, ela fica entre a sonda. A sonda passa no meio dela, no meio delas, né? Então aquilo ali fica inativo no período que a pessoa ficou entubada. Então a gente tem que entender que na hora que vai retirar essa sonda, pode causar uma estenose, que é uma lesão na laringe, pode causar uma paralisia nessas pregas vocais. E a prega vocal, ela participa muito do movimento de engolir. Muitas pessoas acham que a gente só tem a prega vocal para fazer som, mas quando a gente engole, a gente não tosse, não faz um som, que é a prega vocal trabalhando para proteger as vias aéreas inferiores. Então a gente precisa reabilitar tudo isso no paciente. Então tem que passar pelo otorrino, tem que fazer exame para ver como que está o funcionamento dessa laringe, porque a gente tem que começar trabalhando as funções vitais, né? Que é respiração e engolir. A voz, depois a gente resolve, depois que essas duas, que são primordiais para a gente viver, né, estão habilitadas certinhas.
Nossa, então a pessoa que passa por esse período aí de internação, de UTI, ela tem um tempo para se reabilitar, é um tempo considerável, né?
Considerável, exatamente.
Uhum. E a questão do paladar, a perda do paladar e do olfato?
Então, a fonoaudiologia tem tratado com a laser terapia, essa terapia, certo? Que é a gente irradiar as papilas gustativas e também introduzir o laser dentro das narinas para que o laser chegue perto do nervo olfatório. E através desse estímulo do laser, ele faz com que as células sejam mais, vamos dizer assim, ativadas, elas são mais aceleradas. Aí, após esse estímulo com o laser, a gente vai trabalhar para o paciente sentir os cheiros, fazer ele sentir cheiros fortes, diferentes, trabalhar exercícios com a língua, exercícios de sentir gostos diferentes após essa irradiação. Então, assim, tem pacientes que respondem rapidinho ao tratamento da laser terapia e tem pacientes também que não respondem. Eu sou um, estou há um ano e meio que eu não sinto cheiro.
Sério?
Entende? Eu já fiz esse tratamento e eu já tive pacientes que em menos de um mês voltou o cheiro com... Então, a gente não pode dizer que foi só a fono, foi só o laser, não foi nada, foi o organismo da pessoa. É tudo uma novidade, mas nós temos tido pesquisas recentes que têm trazido muita positividade com o tratamento do laser e os estímulos olfatórios e gustativos em pacientes pós-Covid que perderam aí o olfato e o paladar.
Você então perdeu o olfato por causa da Covid há um ano e meio, é isso?
Há um ano e meio e não voltou.
Nossa, e como é que é? Eu ia te perguntar isso, né, sobre o que, que os pacientes relatam sobre como é viver sem paladar ou sem olfato. Você mesmo já pode dizer, então.
Olha, é muito esquisito. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, esses dias, alguém chegou na cozinha lá em casa e falou: nossa, que cheiro forte de alecrim. E alecrim é algo muito cheiroso, né? Eu não sinto. Então, assim, parece que o mundo não tem cheiro, não tem cor, assim. Eu vivo as coisas, nossa, que cheiro de fumaça. Eu não sinto nada. É muito engraçado.
É até perigoso, então, né?
É até perigoso. Porque quando tá queimando alguma coisa, por exemplo, eu não sinto o cheiro.
E aí você não consegue também dosar nos temperos, então, né? Olha, aqui você deve ter exagerado.
Não, isso aí é na questão do paladar, né? O paladar eu não perdi, eu só perdi o olfato, né? Mas às vezes, no começo, quando estava mais intenso, assim, realmente dava uma... faltava um sal. Mas o que as pessoas relatam é que é pior o paladar do que o olfato, quando aqui no consultório. Porque você perde o gosto do prazer de comer, né? De se alimentar. Então, acho que sentir cheiro e perder o prazer de sentir o gosto de uma comida boa é mais tranquilo do que você perder o gosto, né? A sensação de comer, que é muito gostosa, né?
E você não sabe se esse sintoma pode persistir por muito tempo ainda. Não tem nenhum relato, né, na medicina?
Não tem nenhum relato ainda, nem na medicina, nem nos últimos estudos. Tudo tem sido... A gente tem trabalhado bastante no que fazer com os pacientes, mas ainda concretamente dizer o porquê que isso tem atingido e tem agido de forma diferente em pessoas, a gente não sabe dizer ainda.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Saúde.
Eu
e um ótimo dia.
Um ótimo dia para você também.
Nós conversamos com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli. Ele nos explicou sobre as sequelas da Covid-19 que exigem atendimento fonoaudiológico. São muitas as sequelas que precisam também de atendimento fonoaudiológico. Ou seja, as pacientes que são sequelados da Covid-19, eles precisam de um atendimento multidisciplinar, né? São vários sintomas, vários tratamentos.